política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel e Naldo Sampaio.
São 11:10, Marcondes já fez parte aqui do Rádio Debate. Hoje, substituto do Marcondes Moreno é o nosso Rominique Stephens, tá certo? Está conosco aqui até o meio-dia, ao lado de Emanuel Glicério, companheiros que participam todos os dias aqui do programa. Emanuel, bom dia, né? Bom dia, obrigado pela presença mais uma vez.
Bom dia, Adelson. Bom dia.
Estava aberto na China, tá aberto agora. Pronto, vai lá.
Rapaz, você quer me matar de coração, é? Deu um zumbido aqui. É pra que usar isso, né?
Pronto.
Ainda bem que o ouvinte não tem imagem, né? Ainda bem que o ouvinte não
você
tem imagem.
Você ficou parecendo o Mickey aí.
Foi. Foi. Bom dia, Adelson. Bom dia, Romanique. A gente que perdeu o Marcones, que era um rubro-negro, mas chegou outro rubro-negro, do Romanique Stephen.
Para a Série A.
De altura. Né? Gordinho. Torcedor do esporte, então tá tudo
mais bonito do que Marcon.
Aí é um critério de vocês. Vocês que se resolvam.
Obrigado pela presença, Rubinho, mais uma vez.
Bom dia, Adelson. Bom dia, Manuel. Bom dia a todos os ouvintes da Polo FM, né? Mandar um abraço para todo mundo do Malaquês da Palestina, que se for citar nomes, é muita gente. Então, mandar um abraço a todos que ouvem a Polo aí, uma audiência tremenda.
Valeu. São 11:11. A companheira Loara Andrade está chegando com a primeira matéria de hoje. Portal O Estadão. Dilma dá cargo a Luiziane para travar PSB e Eduardo.
Portal O Estadão. Dilma dá cargo a Luiziane para travar PSB e Eduardo. A ex-prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins, foi contemplada pela presidente Dilma Rousseff com uma cadeira de membro efetivo do Conselho Fiscal do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. O presidente do PSB, o governador de Pernambuco e possível candidato ao Planalto, Eduardo Campos, tentou convencer Luiziane a sair do PT e ingressar no seu partido, sob a promessa de ser candidata ao governo do Ceará. Seria uma forma de equilibrar a legenda no estado, após a saída do governador Cid Gomes, que migrou para o PROS. A nomeação tenta também ajudar a acalmar o PT no estado, que permanece com disputas internas e os problemas com Cid e Ciro Gomes, que saíram do PSB e prometem apoiar a presidente Dilma Rousseff à reeleição em 2014. Luiziane Lins estava insatisfeita com o clima político no estado e havia ameaçado também a deixar a presidência do PT no Ceará.
Bom, são 11:12. Daqui a pouquinho, Inaldo Sampaio estará conosco aqui no programa, falando a respeito desta matéria que é destaque no blog do Inaldo. Blog Diário da Sulanca. Zé Minhoca pedirá licença médica. Francisquinho assumirá vaga na Câmara de Vereadores. Loara Andrade.
Blog Diário da Sulanca. Zé Minhoca pedirá licença médica. Francisco Ricardo assumirá vaga na Câmara. O vereador José Bezerra da Costa, Zé Minhoca do PSDB, pedirá licença médica nos próximos dias para realizar uma cirurgia na coluna. Para o seu lugar, assumirá o suplente atual secretário de Serviços Públicos, Francisco Ricardo, do PSDB. De acordo com o próprio Zé Minhoca, ainda não se sabe quantos dias o vereador ficará de licença médica. Dependerá da equipe médica, que informará o período. Com a licença de Zé Minhoca, a bancada de situação contará por um período com a participação de Francisco Ricardo, um dos mais duros combatentes da família Maia. A situação de Agnaldo Xavier. Quem não deve ter gostado da notícia foi o suplente Agnaldo Xavier, que alimentava a esperança de assumir a vaga, já que Francisco Ricardo está à frente da Secretaria de Serviços Públicos.
São 11:14. Daqui a pouquinho nós vamos falar da reunião de ontem da Câmara de Vereadores aqui de Santa Cruz do Capibaribe, que foi discutido, destaque para cada um dos discursos em mais uma noite de embates na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibari para não fugir da regra. Rumenique Stephens, Zé Minhoca pede ou pedirá licença médica e Francisquinho estará de volta ao cenário político, de volta à Câmara de Vereadores de Santa Cruz.
É, uma saia justa para o prefeito, né? Na minha concepção, uma saia justa para o prefeito, porque Zé Minhoca, que vai fazer uma cirurgia na coluna, né? Hérnia de disco, se eu não estou enganado, não é isso, Emanuel? E vai precisar dessa licença médica, provavelmente entre mais de 30 dias, aproximadamente 60 dias, se eu não estou enganado. E o primeiro suplente da coligação é o Francisco Ricardo. Só que o Francisco Ricardo, ele já está locado na, à frente da secretaria, de uma secretaria de governo, né? Então, normalmente, seria o próximo suplente a assumir a vaga, que seria o Agnaldo Xavier, né? E sempre conversando com o Agnaldo e tudo mais, Agnaldo, que provavelmente está na delicatência escutando o programa, né, nesse momento, o que acontece? Agnaldo está aí à disposição. Em nenhum momento, apesar de ultimamente nas redes sociais, em alguns comentários políticos que a gente vem escutando ultimamente, mostra um certo afastamento de Agnaldo com Edson. Mas isso nunca foi levado a público por nenhum dos dois. Muito pelo contrário. Agnaldo, nos últimos dias, foi o primeiro a lançar o nome de Alessandra Vieira, a candidatura a deputada estadual. Quando ninguém falava e todo mundo pensava que ele estava viajando na maionese, foi ele lá que colocou, né? Início do ano, Agnaldo tinha uma coordenadoria, que essa coordenadoria não saiu do papel, continua ainda a diretoria de esportes. E se Edson colocar Francisquinho, fazer com que o Francisquinho volte para a Câmara e deixar Agnaldo escanteado, nem que seja apenas por 60 dias, isso sim pode mostrar, né? Pode dar a entender um rompimento entre o Edson Vieira e o seu cunhado Agnaldo Xavier, que foi de fundamental importância nas últimas campanhas contra José Augusto Maia, tanto dentro do Moda Center como nas eleições municipais de 2012 para a Prefeitura de Santa Cruz do Capibari. Isso vai ser uma saia muito justa para o prefeito Edson Vieira administrar, porque, querendo ou não, ele pode estar assinando a perca de um aliado, que nos bastidores muito já se comenta que há um rompimento, só que a público ainda não há esse rompimento oficial.
Emanuel Glicério.
Situação é realmente complicada. O Zé Minhoca tem que se afastar realmente da Câmara, ele vai passar por uma cirurgia que é complicada, né? Vai ter que passar aí alguns dias, né, fora da Câmara, e eu acho, Romulo, que vai chegar até a 90 dias nesse afastamento do Zé Minhoca. E aí ontem eles acharam no regimento da Câmara, curioso, viu? O regimento da Câmara, se você pegar hoje, Zé Minhoca me mostrou ele ontem, tem até o artigo 34, não existe o artigo 35, tem o artigo 36. O 35 simplesmente não existe. E aí foi que o advogado Manuel Filho tinha uma cópia de uma original, né? Depois passou por algumas emendas, mas ele tinha uma cópia original em casa, onde tem realmente o artigo 35, né, falando sobre essa questão da substituição do vereador, né, pelo suplente. E o Francisquinho vai assumir, né, esse período aí, eu acho que durante 3 meses, apesar de pegar no recesso, né, daqui a pouco a gente vai ter um recesso, mas a Câmara internamente ela não para, ela continua funcionando. E o Francisquinho vai ter essa missão de ir assumir o lugar do Zé Minhoca durante 3 meses. É um combatente, né, da família Maia, é um nome que durante a campanha, né, foi muito duro nos ataques à família Maia, né, acabou não sendo eleito, ficou ali na suplência e assumiu uma vaga de secretário de serviço público, um cargo que seria mais ou menos o secretário de obras das antigas gestões, né? E aí depois começou essa possibilidade do Zé Minhoca se afastar, começou a especulação, quem assumiria? Né, Francisquinho realmente já está, né, encaixado, contemplado lá com sua vaga de secretário. Então, natural que fosse, né, o segundo suplente, que é o Arnaldo Xavier. Mas nós sabemos que nos bastidores a relação é meio que conturbada, né, entre o Arnaldo e a família, né, entre o Edson Vieira. Há uma relação.
Para quem não sabe, né, o Arnaldo é cunhado.
O Arnaldo é irmão. Irmão da primeira-dama, Alessandra Vieira.
Exatamente.
Né? E eles têm uma relação meio que conturbada. O Arnaldo saiu meio chateado da campanha política. Ele acha que não teve a atenção devida, né, do Edson Vieira. Ele acha que não teve ali o apoio necessário para conseguir o seu mandato, né? E agora ele tinha certeza que iria assumir. Em relação a essa coordenadoria que ele foi anunciado, né, quando anunciou o secretariado, parece que na prática ela nunca existiu. Acabou nunca existindo, o Arnaldo nunca assumiu.
Continuou, né, a diretoria de esportes, como sempre, que tem à frente o Rubinho, né?
Pois é, o Rubinho faz o seu trabalho na diretoria de esportes e o Arnaldo foi anunciado, mas na prática não existiu, né? E aí se distanciou-se ainda mais do Edson Vieira. Ontem, até na hora que o Zé Mioca chegou ali na sala de reuniões, nos bastidores da Câmara, falando sobre a sua saída, né, sobre a sua retirada da Câmara por uns dias, o Ernesto estava na hora e eu disse: eita, Ernesto, nessa situação, acho que vocês vão ganhar um aliado, porque o Arnaldo deve até agora oficializar sua ida para o grupo de oposição, que é tão especulado nos últimos dias, não é? Mas só quem pode dizer isso realmente é o Arnaldo, mas de uma coisa é certa, ele não está gostando nada, né, dessa situação. Ele contava com esse pequeno período na Câmara, né, seria um retorno dele à Câmara, onde ele iria fazer muito barulho em 3 meses, né? Eu não tenho dúvida que o Arnaldo faria muito barulho nesses 3 meses, né? Ele é polêmico.
Assim
ele...
como o Francisquinho também.
É, ele não perde oportunidades, né? Agora mesmo ele está se posicionando em relação ao Moda Center, já deu sinais de que pode realmente disputar a eleição de síndico do Moda Center, a próxima eleição. Ele não perderia a chance. Só que aí, quem vai realmente para lá, para a Câmara, é o Francisquinho. Eu só não sei quem é que vai ficar
substituindo o
Francisquinho durante esses 3 meses. É porque a figura do adjunto não existe mais. Eu não sei como é que é essa questão do adjunto. Então, eu não sei quem é que assumiria o lugar do Francisquinho nos próximos 3 meses, mas a Arnaldo tem que esperar um pouquinho mais se quiser voltar para a Câmara.
Bom, são 11 horas e 21 minutos. Eu vou para o intervalo agora, tá certo? E daqui a pouquinho a gente retorna aqui no Rádio Debate da sua Polo FM. 11h21.
Rádio Debate Polo FM. Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
São 11 horas e 24 minutos, 11h24 aqui na Polo. Vamos à capital pernambucana, Inaldo Sampaio. Bom dia, companheiro. Dilma deu ou vai dar cargo a Luiziane para travar PSB e Eduardo. Essa briga já começou nos bastidores e Eduardo, ao que parece, vai perder uma aliada importantíssima no estado, onde ele já foi rifado há muito tempo pelos irmãos Gomes. Bom dia, Inaldo.
Bom dia, Adielson. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Olha, Adielson, isso é muito invenção daquela imprensa de Brasília. Dilma vai dar carga não tem nada disso. Lá, Dilma já tem o apoio no Ceará do governador Cid Gomes, do ex-governador Ciro Gomes, ex-ministro do presidente Lula, e o PT que já é dela. O PT do Ceará já é o PT, entendeu? Já votou nela, vai votar novamente. Então, essa história que vai dar carga é uma coisa... isso é mais para encher página de jornal. Isso não tem efeito prático nenhum, porque ela não terá um voto a mais nem a menos em função do que ela desse cargo que ela deu para a ex-prefeita de Fortaleza no BNDES, é um cargo no Conselho de Administração do Banco. Isso não faz diferença nenhuma. Lá a situação do Ceará não vai mudar em absolutamente nada por conta dessa posição tomada pela presidente Dilma em relação a essa decisão que ela tomou de dar um emprego à ex-prefeita de Fortaleza.
O que é que tem mais na política nacional que você poderia destacar para o ouvinte ligado aqui na Rádio Polo, Inaldo?
Olha, tivemos ontem, né, uma coisa que eu considero importante, não sei se vai virar lei, mas que foi aí o relatório final de uma comissão que o presidente da Câmara constituiu, o deputado Henrique Alves, para apresentar sugestões de uma reforma política, né? Então, a gente sabe que não é reforma política, aprovar reforma política nesse país não é fácil, porque não há consenso em torno de nada, né? cada deputado e senador tem o seu próprio modelo de reforma na cabeça, mas aí as sugestões que a comissão apresentou foram bastante interessantes, algumas delas, e agora precisa que, para virar lei, naturalmente, que seja aprovado na Câmara e no Senado em dois turnos, pelo menos algumas delas, já que se trata de emenda constitucional. Então, por exemplo, a comissão sugere o fim da reeleição. O que é que seria isso? Governador, prefeito e presidente da República não poderia ser reeleito. Teria apenas um mandato que seria de 5 anos, mas sem direito à reeleição. A outra proposta, unificar todas as eleições. Em vez de ser como é hoje, por exemplo, de 2 em 2 anos, você elege prefeito em 2012, em 2014 governador, em 2016 prefeito de novo, e assim sucessivamente, seria apenas uma data só para a realização de todas as eleições de presidente da República a vereador.
Olha, Hinaldo, um outro assunto que está em pauta, pelo menos aqui no interior do estado, a possibilidade de Zé Queiroz ser o candidato a vice na chapa encabeçada por Armando Monteiro para o governo do estado no próximo ano. Caruaru, há alguns anos, tem sido um cenário importante na composição de chapa. Foi assim com a Raiz, quando Jorge Gomes foi seu vice. Foi assim com, agora recentemente, com o Eduardo, com João Lira Neto, quando foi seu vice. E tivemos também, ao longo da história, outros vice-governadores que saíram de Caruaru. O que é que tem de verdade nessas discussões? Realmente, isso é fato? O nome de Queiroz está sendo cogitado para a composição da chapa de Armando?
Olha, que eu saiba, não. É verdade que Caruaru deu o vice-governador de Joaquim Francisco, que foi Roberto Fontes, deu o vice de Arraes no primeiro mandato, que foi Jorge Gomes, e deu agora o vice de Eduardo Campos, que é João Lira Neto. O prefeito José Queiroz tem todas as credenciais para ser não só o vice, mas governador, porque quem passa pela prefeitura de Caruaru 4 vezes como ele está passando, está mais do que credenciado para governar o estado. Além de tudo, é o presidente estadual do PDT, né? Tem o controle total sobre o partido. Agora, não creio que na eleição que vem ele ficará contra o governador Eduardo Campos. Não creio em absoluto. Não creio nessa possibilidade. O governador esteve em Caruaru 3 vezes na campanha dele, inclusive contrariando a vontade do vice João Lira, que não participou da campanha, divulgou uma nota dizendo que não participaria da campanha. E eu não creio que agora José Queiroz fosse compor uma chapa que seguramente será de oposição ao governo, que é a chapa do senador Armando Monteiro. Mas também faça a ressalva de que em política muitas vezes a gente vê coisas que não acredita, e só depois que elas acontecem que a gente passa a acreditar. Mas eu lhe confesso que não desconheço completamente essa especulação. Vi alguma coisa no jornal, mas não acredito que isso seja verdade. E eu acredito que o prefeito José Queiroz, na eleição que virá do próximo ano, vai acompanhar o governador Eduardo Campos, seja qual for a sua posição.
Hinaldo, obrigado pela sua participação, viu, companheiro, e até amanhã.
Bom dia para você, Adelcio, e para os nossos ouvintes.
Valeu, Hinaldo. 11 horas e 31 minutos, Ruminick Stephens. Algo a declarar?
Pode ir pro bloco. Pode ir.
Tá certo. Vamos embora. 11h31, vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna aqui na sua pó. Daqui a pouquinho vamos repercutir a reunião da Câmara de ontem à noite, hein, gente? 11h31.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Dominique Stephens e Emanuel Glicério comigo aqui no estúdio. Em relação à composição de chapa para o próximo ano, ontem nós falamos de prováveis candidatos para as eleições de governador no próximo ano, né? Falamos de Fernando Bezerra Coelho e de João Lira Neto, né? Nomes que brigam pela preferência do governador Eduardo Campos. Agora, qual a opinião de vocês? Há pouco eu falava com o Hinaldo Sampaio em relação à possível composição de Zé Queiroz na chapa encabeçada por Armando Monteiro para o governo do estado. Quem seriam os vices interessantes que realmente somariam no tocante a prestígio político, também a força de arregimentação, que tudo isso pesa numa campanha política? Quais seriam, nesse primeiro momento, os nomes mais interessantes para a composição das principais chapas que irão concorrer ao governo do estado no próximo ano? Começando com você, Romenique Stephens.
Bom,
Não se preocupe não, que é caso perdido.
Tá vendo como a situação tá me boicotando aqui, ó. Na questão do estado, é complicado falar ao lado do PSB, né? O PSB que ainda não definiu a sua cabeça, né? O cabeça da chapa para governador, o vice. Aí é que é especulação mesmo, né? Enquanto a gente não souber, na minha concepção, enquanto não soubermos quem é o cabeça, não dá para falar sobre o vice. Dá para falar na minha concepção, no caso de Armando Monteiro, né? Essa especulação de Zé Queiroz, né? A gente observa aí o que Hinaldo falou sobre a questão de Eduardo Campos ter investido dentro de Caruaru e assim por diante, né? Mas sabendo também da ligação de Eduardo com o João Lira Neto. E esses investimentos, lógico, uma provável candidatura do PSB com apoio do João Lira Neto, ou até mesmo João Lira Neto encabeçando o governo do estado. Só que sabemos que Zé Queiroz hoje, ele tem uma desavença com o grupo do João Lira. É claro, é nítido em Caruaru essa desavença entre Zé Queiroz e João Lira, né? E a prefeitura de Caruaru tem seus apoios, né? E dentro desses apoios tem aí o Douglas Sintra, que é ligadíssimo a Armando Monteiro. E essa especulação de Zé Queiroz ser o vice do Armando Monteiro não está tão distante. Até porque em recente entrevista à Rádio Cultura, o Armando Monteiro abordou que seu vice sairia do Agreste. E em que cidade do Agreste sairia esse vice de Armando Monteiro? Com potencial, a não ser, na minha concepção, nesse momento, Caruaru. Então a especulação de Zé Queiroz ser o vice de Armando Monteiro não está tão distante, né? Quanto ao PSB, eu não vejo nesse momento, enquanto não disser quem é o candidato a governador, não dá para dizer quem seria o vice, porque, por exemplo, um João Lira Neto na cabeça não poderia ser outro do interior, na minha visão teria que compor com alguém da metropolitana, né? Um Tadeu Alencar na cabeça, então vamos procurar alguém já do interior para suprir essa necessidade de completar a chapa de um Tadeu Alencar, assim como o Fernando Bezerra Coelho ou outro, mas nesse sentido eu vejo aí.
Emanuel Glicério.
Bom, em relação à chapa governista, a chapa que o Eduardo vai apresentar para tentar sucedê-lo, no Recife é dado como certo que o nome do vice seria o Raul Henri, do PMDB, deputado federal do PMDB, que é ligado ao Jarbas Vasconcelos, né, e é tido como nome para ser o vice.
Seria, se bem que está tão apagadinho, né?
O que pode pesar em relação a isso é se for o Tadeu escolhido, por exemplo. Então seriam dois nomes da região metropolitana, né, dois nomes da capital. Aí isso poderia acabar prejudicando, né, essa chapa. O Eduardo sabe que precisa, né, de dois nomes que peguem aí pelo menos duas regiões importantes do estado. E aí pegar Raul Henri e Tadeu Alencar, eu não sei se seria, né, uma chapa interessante. Luciana Santos foi cotada, né, um nome que foi cotado também para assumir essa função de vice nessa chapa governista. E aí seria um nome interessante da Luciana, é mulher, né, traria o PCdoB para o palanque, né, é da região metropolitana. E aí entende-se que nesse caso o candidato governador teria que ser ou João Lira ou Fernando Bezerra Coelho, né, para pegar uma outra região do estado, né. Mas tudo isso passa por essa decisão do cabeça de chapa, realmente, né, a partir do momento em que o Eduardo escolher o candidato à sua sucessão é que vai definir o vice, né? E tem também o Senado, que faz parte dessa composição da chapa majoritária, né, para poder negociar com partidos aliados, para poder negociar com aqueles insatisfeitos que querem um espaço na majoritária. Tudo isso vai depender do nome que Eduardo escolher, né? E aí a gente tem que esperar, infelizmente, um pouquinho mais. E Eduardo parece
Que é 2014, é em 2014 mesmo.
Parece que ele quer matar todo mundo do coração. Ele já tem na sua cabeça mais ou menos desenhado, né, a chapa que ele imagina ser a melhor, a mais competitiva e a mais de confiança, mas não revela a ninguém. Eu acho que nem Renata Campos, a essa altura, não sabe, né, quem é a preferência do Eduardo. Né? Todo mundo se mexendo, todo mundo correndo, mas tem que esperar por ele. E no campo da oposição, que é o campo do Armando Monteiro Neto, essa questão de Zé Queiroz realmente foi ventilado a possibilidade, embora eu acho difícil por uma razão. Zé Queiroz teria que se licenciar da prefeitura de Caruaru. Entregaria a quem? A Jorge Gomes, que é do PSB, né, e que estará apoiando o candidato de Eduardo Campos. Né? Então, por isso, eu acho que não seria viável a candidatura do Zé Queiroz. Embora eu acho que o Zé vai estar no palanque de Armando. Eu acho que o Zé Queiroz vai estar nesse palanque do Armando Monteiro Neto.
O namoro já
já vem há algum tempo. O Zé Queiroz e a família Lira já vem com desentendimentos há muito tempo. O Douglas Sintra, que é tido como o Zé Dirceu de Zé Queiroz, né, é o homem de confiança de Armando, é o suplente de Armando Monteiro no Senado. Então, eu acho que caminha para isso. Eu acho que o Zé Queiroz caminha para ir para o palanque do Armando Monteiro Neto, né? E aí, mais uma vez, polariza Caruaru, que aí no outro lado ficaria Tony Gel e João Lira, né, apoiando o candidato de Eduardo Campos. E Zé Queiroz inverteria e iria apoiar a oposição, apoiar Armando Monteiro Neto.
Eu pago para ver, quer dizer, eu sei que isso vai acontecer, mas como há muito tempo não aconteceu, João Lira, aliás, nunca aconteceu isso na política de Caruaru, João Lira Neto e Tony Gel, historicamente inimigos ferrenhos, e os dois dividindo o mesmo palco.
Deixando claro que Tony Gel, em recente entrevista, ele falou que ele daria um palanque a Eduardo. Contudo, não seria o mesmo palanque de João Lira Neto.
É meio complicado essa situação.
É meio complicado, né? Eduardo viria dois dias até ou no mesmo dia estaria em um comício. Lá no Vassoural com o João Lira e no Salgado com o Tony Gel, né? Poderia fazer isso, né?
E quem iria para o melhor comício?
quem levaria comício? Mais gente, né, para ver Eduardo?
O comício da majoritária em Caruaru vai ser só um.
Exato.
Né? Vai ser só um. E aí como é que seria? Tá Tony Gel de um lado, Zé. Eu lembro aquele comício de Lula que teve em Caruaru, que ele trouxe Eduardo e Humberto.
Fomos juntos.
Eduardo Campos e Humberto Costa.
Isso, mesmo palanque.
Aí ficou cada um de um lado, Lula no meio. Né? É complicado uma situação como essa. Não sei como é que Caruaru vai resolver essa pendência, né, de ter aí João Lira e Tony Gel no mesmo palanque. Se bem que hoje João Lira e Zé Queiroz também não estão assim, esse amor todo, né? Então, vamos aguardar. Eu acho que até o carnaval a gente tem um cenário mais nítido de quem é candidato e quem é vice. Armando é candidatíssimo, isso aí já é fato consumado, falta o seu vice. E do outro lado falta Eduardo dizer quem é que ele escolheu.
São 11h45, nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho traremos a última parte do nosso Rádio Debate.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Bom, são 11h53. 11h53. Ontem aconteceu reunião da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe. Trazer aqui um resumo do que cada vereador colocou nas suas falas. Vamos com o resumo aí, o resumo gravado, né, dos vereadores que estiveram presentes ontem em mais uma reunião ordinária da Câmara de Vereadores de Santa Cruz.
Blog do Ney Lima, resumo da Câmara. Júnior Gomes destaca estudo sobre potencial econômico gerado pelo Moda Center e Calçadão. Zé Zimbustim cobra conserto de problema crônico em saneamento no bairro Cruz Alta. Zé Elias cobra revitalização da quadra esportiva em Poço Fundo. Carlinhos da Coab cobra implantação das CPIs e acusa governador de querer pegar carona em obras na atual gestão. A boca vai esquentar e quero ver se vocês vão ter discurso. Dispara Dida Dinan e vereadores que romperam com Eduardo Campos. Ronaldo Pacas destaca Dia do Azul e rebate críticas de Carlinhos da Coab contra Eduardo Campos. Afrânio Marques chama Carlinhos da Coab de confuso e volta a cobrar cursinho pré-vestibular da prefeitura para o curso de medicina. O senhor deveria resolver os problemas das antenas de celulares em Poço Fundo. Provoca de uma Diomedes Brito ao vereador Dida Dinan. O que está entupido são as torneiras do povo de Santa Cruz do Capibaribe, desabafa Elinho Aragão. Vânio Vieira traz para a tribuna a razão para problema na distribuição de merenda na escola da Palestina. Zé Minhoca cobra audiência pública com prestadores de telefonia para dar explicações sobre má qualidade no serviço. Esta administração está muito parecida com a de Toinho do Pará, afirma Fernando Aragão. Clemerson Pipoca faz balanço de seus 10 meses de mandato. Jéssica dispara: eu vejo a hora de chegar nesta Câmara e o fantástico mundo do trio da oposição dizer que o prefeito desta cidade é Toinho do Pará. Locação de veículos em Santa Cruz tem mau assombro. Na CPI, vamos descobrir os fantasmas que estão usando do dinheiro público, pontuou Ernesto Maia.
Emanuel Glicério, mudar a ordem aqui e começar com você. Eu sei que você já sentou aqui perto da porta para dar uma carreira. Quando chegar a hora de ir embora, venha de lá.
Deixa aqui o discurso do Fernando, né, que aproveitou para dar uma alfinetada das boas em Toinho do Pará. Segundo o Fernando, o primeiro ano de Edson Silveira parece muito com o primeiro ano de Toinho do Pará. Quando Toinho
foi tinha... nenhum elogio, não?
Não, de jeito nenhum. Quando Toninho tinha aí uma alta aprovação, quando Toninho fez aí um belíssimo São João, tinha índices que passavam de 70% de aprovação, embora o Fernando disse que nunca chegou a ver essas pesquisas. E aí, como ele analisou esse primeiro ano de Edson igual o primeiro ano de Toninho, ele quer dizer com isso, Romulo, que os próximos anos de Edson serão ruins como foi de Toninho? Seria essa a ideia?
Sem falar que, assim, fica complicado... Posso entrar na... Sem falar
fica
que.
Fique à vontade.
Sem falar que fica complicado.
Qualquer coisa, se começar a arengar, eu entro no meio.
Tá, ok. Apartar aí a briga, né? Sem falar que é complicado esse. Esse discurso do Fernando não é tão cauteloso. Por quê?
De forma nenhuma.
Porque começamos a observar, apesar do Zé Augusto já ter. O deputado federal, José Augusto Maia, já ter sinalizado que pode apoiar dois palanques a estadual dentro do grupo. A gente pode observar também que Toninho pode ser o candidato único de José Augusto Maia, né? E Fernando, estando ao lado de José Augusto Maia, aderia a uma campanha de um prefeito que foi ruim, né? Como ele abordou ontem na Câmara, essa era a situação. Ou apoiaria um outro candidato a estadual?
Teria que mudar o discurso.
Isso, o discurso não foi nada cauteloso se for comparar para as eleições de 2014, né? Não é nada cauteloso.
Em relação a esse apoio, Romulo, ontem o vereador Elinho Aragão, nos bastidores da Câmara, me confidenciou o seguinte: Fernando não sendo candidato, quem Fernando apoiar, Elinho apoia. Então o Elinho também poderia ir para esse apoio ao Toninho do Pará.
Sim, como é?
Elinho também poderia apoiar Toninho nessa situação.
Acaba tirando, deixando numa saia justa também o Elinho, né?
Pois
porque
é, na
se
mesma situação.
Ele segue Fernando, né? Até porque eu acho que, como o Fernando disse, que tem dia, data marcada para dar sua decisão, que é dia 15, né? E que vai reunir alguns amigos, e creio que dentro desses amigos vai estar o vereador Elinho Aragão, que há tempo vem dizendo em entrevista que vai tomar, vai seguir o posicionamento de Fernando Aragão por já ter dado a palavra a Fernando desde a sua pré-candidatura, quando foi lançada a sua pré-candidatura estadual.
Né? Ontem o Elinho acabou confidenciando que 50% do apoio dele depende de Fernando, 50% depende de Zé Augusto. Então, nessa matemática, sabendo que Zé hoje é muito simpático com a candidatura do Toninho do Pará e é avesso com a candidatura do Ernesto Maia, né, dá para entender que realmente caminha para isso, para que Zé Augusto, Fernando, Elinho, todos apoiem o Toninho do Pará para deputado estadual.
Apesar do discurso não ser cauteloso para 2014, né?
De forma nenhuma.
Mas como a política, ela é dinâmica, né?
Tudo pode acontecer.
O dinamismo,
tudo
tanto, pode acontecer, tanto, né? Ele pode surgir em 10 anos, como pode surgir em um dia.
E ontem, a reunião muito fria, de um modo geral, né? Apenas Jéssica e Ernesto, no final, ali, deram uma esquentada, né? Nos últimos momentos da reunião de ontem, né? E fica para amanhã a votação das contas de Toninho do Pará, né? 2011. O parecer pede a aprovação, então não deve ter aí muita discussão em relação a isso. Na tribuna deve ser 10-7, a bancada governista vota contra Toninho, a bancada de oposição vota a favor. Mas como era necessário 2/3 para reprovar o parecer do tribunal, então Toninho terá suas contas aprovadas amanhã à noite na Câmara.
Só para concluir, na verdade, eu acho que o que vai se esperar das contas do Toninho será a de 2012. Né? Já que o governo Edson Vieira fez uma auditoria e apontou mais de 50 milhões de rombo. Né, de rombo. essa é a mais aguardada, porque pela concepção da bancada governista, esse o Tribunal de Contas aconteceu no último ano, e o Tribunal de Contas provavelmente mandaria ela reprovada, né? A recomendação de ser reprovada dentro da concepção da bancada governista.
E aí, se não mandar, né, acaba zerando o discurso do grupo de Edson Vieira, né? Como é que tem rombo?
Com certeza.
E o tribunal não encontrou.
Tá bom? E aí, amanhã tem mais, a partir das 11 horas da manhã. Rádio Debate, obrigado a você que esteve conosco. Um abraço, Romenick.
Valeu, Adelso. Valeu, os ouvintes da Polo FM.
Valeu, Mané.
Até amanhã.
Valeu, um abraço. E amanhã, 8 da matina, logo cedinho, a gente se encontra no Tribuna do Polo, depois no Rádio Debate. Continue ligado conosco. Vem aí a carreta carregada. Vem aí o doido no rádio, o povo no rádio.